Deus te abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. E se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse homem de 85 anos. Ele estava pescando uma manhã e ele ouviu uma voz dizendo: "Pegue-me." Ele olhou em volta, não viu ninguém. Ele achou que estava sonhando. Ele ouviu de novo: "Pegue-me." Ele olhou para baixo e viu um sapo. Ele disse maravilhado: "Você está falando comigo?" O sapo disse: "Sim, pegue-me e me beije, e eu me transformarei numa linda noiva." O homem pegou ela rapidamente, colocou no seu bolso da frente, e o sapo disse: "Espere um minuto, me beije, eu me transformarei numa noiva." O homem disse: "Não, obrigado, na minha idade, eu prefiro ter um sapo falante." Diga com verdade: "Essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus." Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre o bom pai. Muitos de nós somos criados por pais que eram amorosos e bondosos, eles nos guiaram e fizeram o seu melhor para se certificar de que tínhamos tudo o que precisávamos. Mas não importa o quão bom nosso pai foi, as pessoas não são perfeitas. Elas cometem erros, há momentos que elas podem nos desapontar, talvez não nos dar o que precisávamos. Alguns pais tinham boas intenções, mas não foram carinhosos, nunca te disseram que lhe amavam, que estavam orgulhosos de você. Eles te corrigiram, se certificaram de que você permaneceu no caminho certo, mas não expressaram seu amor. O problema foi que o pai deles, na maioria das vezes, fez a mesma coisa com eles. Eles nunca ouviram "eu te amo", eles nunca viram isso modelado. Você não pode dar o que você não tem. Um amigo meu, no ensino médio, o pai dele tinha dificuldades com álcool. Ele era um bom homem, divertido de estar por perto, até que ele começava a beber. Então ele se tornava abusivo e violento. Mais que uma vez, meu amigo teve que proteger sua mãe dos ataques de fúria do seu pai. Ele me disse: "Por que meu pai não pode ser apenas normal? Por que tenho que lidar com isso?" Ele estava começando a tornar-se nervoso e amargo. A maioria dos pais nunca planejou bagunçar seus filhos. Eles não se programaram para tornar mais difícil passar à frente o desequilíbrio. Mas como atirar uma pedra num lago calmo? Suas decisões afetam os que estão à volta deles. Você não pode evitar. Você foi impactado pelas pessoas que criaram você. A boa notícia é que o bom pai, seu pai celestial, levou tudo isso em conta. Ele sabia quem seriam seus pais. Ele sabia o que você não teria. Ele sabia que não seria justo. Ele já fez um plano com isso em mente, para levar você ao seu destino. Você pode ter sido criado ao redor do desequilíbrio, vícios, abuso, pobreza, mas isso não tem que parar você. Isso é de onde você vem. Isso não é quem você é. Você é um filho do Deus Todo-Poderoso. E seu pai terreno pode ter ficado aquém, decepcionando você, não te deu tudo o que você precisava, mas o seu pai celestial, o bom pai, nunca vai te decepcionar. Ele é o amigo que é mais chegado que um irmão. Talvez seu pai terreno nunca lhe deu sua aprovação, mas o bom pai está dizendo: "Eu estou orgulhoso de você. Eu te amo. Você é meu filho. Você é minha filha." As pessoas podem ter tentado te colocar para baixo, te fazer se sentir inferior, mas o bom pai está dizendo: "Você é uma obra de arte. Você é um bem precioso. Você foi assombrosamente, maravilhosamente feito." Agora, não fique focado no que o teu pai terreno te deu ou não te deu. Não viva amargo porque as pessoas te colocaram em desvantagem. Eles não estavam lá para você. Comece a ir ao bom pai. Eu conheço um jovem. Seu pai deixou sua mãe quando ele ainda era um bebê. Ele nunca ouviu falar dele. Quando ele estava com 20 anos, ele rastreou seu pai e descobriu que ele vivia em outro estado. Ele ligou muito empolgado e disse: "Pai, posso ir te ver?" Seu pai concordou, relutante. Ele tinha esse anseio de ter um relacionamento com seu pai e mostrar-lhe quem ele havia se tornado. Ele viajou uma grande distância, mas quando ele bateu na porta, seu pai não apareceu. Ele mudou de ideia, ele não iria mais vê-lo. Esse jovem estava tão devastado. Era como se uma parte dele tivesse morrido por dentro. Sim, é doloroso ser rejeitado por qualquer um, mas especialmente por seu próprio pai. Quando você foi criado num ambiente desequilibrado, é fácil tornar negativo. Deus, por que eu nasci nessa família? Por que meu pai não estava por perto? Ou por que havia tanta discussão, vícios, abuso? Por que essas pessoas não me deram o que eu precisava? Pode não ter sido justo, mas o bom pai levou tudo isso em conta. O que você não teria, quem te magoaria, o que não daria certo. Pode parecer que te colocou em desvantagem. Por isso, mas isso não parou o plano de Deus. Quando ele fez o caminho para a sua vida, ele levou em consideração a dor, os tropeços, a rejeição. Não importa o que deu errado. Não importa quem não estava lá para você. Não use isso como uma desculpa para viver amargo, desistir dos seus sonhos, se programar para a mediocridade. Bem, Joel, meu pai não estava lá por perto como o seu. O meu pai era rude e abusivo e não me tratou direito. Se você começar a ir ao bom pai, se você tiver sua aprovação, sua afirmação, o amor dele, então, apesar do que seu pai terreno fez ou não fez, o bom pai acertará as coisas para você. O bom pai te recompensará pela injustiça. O bom pai te ajudará não apenas a superar, mas ele te mostrará o favor que te lançará anos à frente. Jesus disse, o pai se agrada em te dar o reino. O bom pai se agrada em acertar seus erros. Ele se agrada em te dar o que as pessoas não poderiam te dar. Como esse jovem, as pessoas podem ter te colocado em desvantagem. Deus está dizendo, se apronte, eu estou prestes a acertar para você. Eu vou te dar mais oportunidade, mais influência, mais recursos, mais realização do que se nunca tivesse acontecido. Uma amiga minha foi criada num ambiente não saudável. Seu pai não estava em sua vida, sua mãe não era estável, ela era bipolar e lutava com a depressão. Havia sido casada várias vezes. Essa jovem, enquanto crescia, viu coisas que nunca deveria ter visto. Namorados entrando e saindo, brigas, abuso verbal. Ela se sentia sozinha e com medo. Aos 15 anos de idade, ela saiu de casa e foi embora por conta própria. Todas as probabilidades estavam contra ela. Ela poderia ter se tornado uma estatística, passado à frente o mesmo desequilíbrio. Salmo 68 dizem, Deus será um pai para os órfãos. Deus, quando vê que você não tem alguém cuidando de você, alguém te protegendo, ele vê quando você foi colocado em situações injustas, onde você não tinha uma escolha, você nasceu naquilo. Essa jovem tinha entregue sua vida para o Senhor aos 12 anos. Ela tomou uma decisão de que não passaria à frente o mesmo desequilíbrio aos seus filhos. Ela iria quebrar a maldição hereditária. No natural, ela não tinha chance. Mas o bom pai, o pai para os órfãos, começou a fazer pessoas serem boas com ela. Esse homem saiu do seu caminho. Ele deu um trabalho num restaurante fast food. Ele começou a cuidar dela como se fosse sua própria filha. Essa jovem pagou sua faculdade de enfermagem. Ela foi contratada no hospital local. Ela conheceu um médico lá, eles se apaixonaram e se casaram. Hoje, ela não é apenas extremamente abençoada, mas ela está criando seus filhos num ambiente amoroso, saudável, cheio de fé. O bom pai ajudou a quebrar a maldição hereditária e começar uma bênção hereditária. Você pode ter mil razões para viver negativo, amargo. Deus, porque isso aconteceu, não foi justo. Deus levou em conta o que você não teve. Todo tropeço, toda pessoa que ele fez mal. Se você fizer como ela e continuar indo em frente, o bom pai abrirá portas que nenhum homem pode fechar. O bom pai trará as pessoas certas. O bom pai fará com que você vá onde não poderia ir sozinho. Josué capítulo 5. Os israelitas tinham acabado de atravessar o Rio Jordão. Eles estavam acampados do lado de fora da cidade de Jericó. Esse era o último obstáculo entre eles e a sua terra prometida. Seus pais haviam vagado no deserto por 40 anos. Eles nunca entraram. mas Deus estava prestes a cumprir sua promessa e fazer com que seus filhos entrassem. Mas havia uma última coisa que o homem tinha que fazer. Deus disse a Josué: pegue uma faca e circuncise essa nova geração de israelitas. Esses homens, essa nova geração, estavam nos 20 e 30 anos. Eles deveriam ter sido circuncisados quando tinham 8 anos por seus pais. Mas por que seus pais não fizeram o que deveriam fazer? Quando eles deveriam fazer, agora esses homens crescidos estavam tendo que ser circuncisados. Não por seus pais. Seus pais já haviam falecido. Deus disse a Josué para fazê-lo. Quando você não faz o que deveria enquanto criança, pode ser muito mais doloroso fazê-lo quando adulto. Com 8 dias, você não se lembra, você chora um pouco, então passou. Mas esses homens crescidos estavam tendo que enfrentar a dor, que poderia ter sido evitada se os seus pais tivessem cuidado de suas responsabilidades. Você pode estar lidando com coisas hoje que seu pai poderia ter cuidado. Se seu pai tivesse lhe falado que estava orgulhoso de você, você não estaria trabalhando em 3 empregos, tentando provar que você é talentoso, tentando ganhar seu amor. Ou se seu pai tivesse prestado atenção em você, feito você sentir-se especial, você sentir-se como uma princesa, você não iria de homem para homem, tentando conseguir a aprovação que o seu pai deveria ter te dado. Esses homens foram todos circuncisados. Eles tiveram que passar pela dor por causa do que seus pais não fizeram. Mas quando eles chegaram a Jericó, o último obstáculo, Deus não lhes disse para ir derrubar as muralhas, ir pular as muralhas, ir atacar a cidade. Deus sabia que eles estavam feridos. Ele sabia que eles estavam lidando com coisas que não deveriam ter que lidar, coisas que não eram culpa deles. Ele não disse: que pena, seus pais deveriam ter me obedecido. Não fiquem bravos comigo, culpe a eles. Não, Deus levou a dor deles em consideração. Ele lhes disse: tudo que eu quero que vocês façam é marchar ao redor das muralhas. Uma vez, então descanse. Faça uma vez no dia seguinte, então descansem. Esse é o único lugar na Escritura onde Deus fez com que tomassem uma cidade simplesmente marchando ao redor das muralhas. No 7º dia, quando eles marcharam ao redor, gritaram, as muralhas caíram. Eles tomaram a cidade e chegaram à Terra Prometida. Deus sabe o que você não teve. Ele sabe quem não estava lá quando você precisava deles. Ele sabe quem deveria ter sido mais responsável. A boa notícia é que Deus vai tornar mais fácil para você por causa das pessoas que te fizeram mal. Há batalhas que você não vai ter que lutar, muralhas que você não vai ter que derrubar, porque o bom pai está cuidando de você. Ele fez um plano para aquele mesmo homem ferido, uma mulher ferida, tome a cidade. Para que mesmo alguém que passou por feridas, abuso, desequilíbrio, conquiste sonhos, tenha grandes relacionamentos, viva uma vida abençoada e realizada. Se formos honestos, todos nós fomos feridos de alguma forma, pessoas nos fizeram mal, às vezes mesmo boas pessoas podem não nos dar o que precisávamos. Não fique desencorajado, Deus tem um plano. Ele fez com que Josué fizesse o que os seus pais deveriam ter feito. As pessoas que deveriam ter feito para você podem não estar aqui, mas Deus tem um Josué para você. Ele vai enviar as pessoas certas para acertar pelo que você não recebeu. Eu falei com um homem depois do culto. Seu pai foi morto num acidente quando ele tinha 2 anos. Ele disse: Joel, a razão por que eu te ouço toda semana é que quando eu te ouço falar, eu sinto como se meu pai estivesse me dando um abraço. Eu posso ouvi-lo me dizendo: eu estou orgulhoso de você, eu te amo, continue firme. Isso é Deus me usando como um Josué. O bom pai sabe o que você não teve. Ele vai mandar as pessoas certas para te abençoar, te encorajar, para abrir uma porta. Pode não ter sido justo, eles não fizeram o que deveriam. Não fique amargo, Josué está vindo. Ajuda está vindo, facilidade está vindo. O bom pai está cuidando de você. Havia um jovem num ambiente desequilibrado. Seus pais se conheceram na reabilitação. Ambos tinham dificuldades com vícios. Eles não estavam em nenhuma condição de ter um bebê. Mas esse jovem nasceu. Eles viam-no como um erro, um acidente. Mas Deus sabia o que estava fazendo. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus não apenas conhecia você, mas Ele sabia quem seriam seus pais. Ele sabia em que família você ia nascer. Ele já veio com um plano para que você supere todo o obstáculo. Ele já desenhou a estratégia para você quebrar o molde e definir um novo padrão. Ele já alinhou seus Josués, as pessoas certas para te ajudar e te dar o que você não teve. Esse jovem nunca ouviu seu pai dizer que amava ou que ele estava orgulhoso dele. Na sua adolescência, seu pai saiu da sua vida quando ele mais precisava dele. Ele estava lidando com abandono, rejeição. Aos 18, ele estava tão confuso, tão perturbado, que ele foi ao seu porão e pegou sua espingarda. Ele era um ávido caçador, muito experiente com armas. Ele apertou o cano em direção à sua cabeça, puxou o gatilho, mas a arma não disparou. Ele estava confuso, não conseguia entender. Ele resetou tudo, checou duas vezes, puxou o gatilho de novo e ainda não disparou. Naquele momento, ele sentiu uma presença encher a sala com amor, como ele nunca tinha sentido antes. Ele disse, era como se eu pudesse ouvir Deus me dizendo, você é valioso, eu preciso de você, eu te amo. O que seu pai terreno não lhe deu, ele podia ouvir seu pai celeste lhe dando. Naquele dia, fortalezas foram quebradas em sua mente. Assim como ele. Talvez você tenha enfrentado abandono, decepções, tropeços, abusos. Isso não tem que te parar. Você pode estar ferido, as pessoas que deveriam estar te fortalecendo, falando de vida para você, fizeram exatamente o contrário, mas Deus tem um plano que mesmo o ferido faça grandes coisas. As pessoas podem ter te rejeitado, mas Deus te aceitou. Eles podem te chamar de erro, Deus te chama de obra-prima. Eles podem ter excluído você, Deus não esqueceu de você. Ele tem você na palma das suas mãos. Ele vai te recompensar pelo que você não teve. Hoje aquele jovem é o pastor de uma igreja em outro estado, fazendo grandes coisas. As pessoas não podem parar seu destino. Como você foi criado? De que família você vem? Quem errou com você? Deus levou tudo isso em conta. Não viva com uma mentalidade de vítima. As pessoas podem não ter lhe dado o que deveriam, mas o bom pai, o Deus que te conhecia antes de você nascer, Ele não só vai acertar as coisas para você, mas Ele vai fazer o inimigo pagar e te tirar dessa melhor do que se nunca tivesse acontecido. Na Escritura, há um jovem chamado Ismael. Ele é o filho que Abraão teve fora do casamento com a sua criada, Agar. Deus prometeu um filho para Abraão e Sara, mas eles ficaram com pressa, tentaram ajudar a Deus e Ismael nasceu. Mas ele não era o filho da promessa. Isso causou todos os tipos de contenda e divisão. Sara estava brava com Abraão. Ela começou a tratar Agar mal. Abraão estava tentando manter as duas mulheres felizes. E você sabe que isso é impossível. Ano após ano se passou com todo esse desequilíbrio. Sara finalmente teve seu bebê. Isaac, o filho da promessa, nasceu. Quando ele teve essa criança, ela percebeu que ele não precisava mais de Agar. Ela não queria Ismael por perto. Toda vez que ela via Ismael, ela lhe fazia lembrar do erro de Abraão. Ismael teve que pagar o preço por algo que ele não tinha nada a ver. Às vezes, não é que as pessoas não gostem de você. Elas não gostam de quem você as lembra. Elas são desrespeitosas, elas são rudes com você por causa de quem é seu pai. Por causa de um parente. Eles tiveram uma paixão, um término, e agora você está entre os dois. E Sara estava tão chateada que ela disse a Abraão para mandar Agar e Ismael embora. Ele não iria fazer isso até que o Senhor veio a ele e disse, ouça sua esposa e faça. Eu posso imaginar. Ismael estava lá fora, brincando com seu irmão Isaac. Então Abraão veio e disse, Ismael, venha comigo. Você e sua mãe farão uma viagem. Ismael estava confuso, pensando, isso é estranho. Abraão os mandou embora para o deserto com uma fatia de pão e uma garrafa de água. Agora, Abraão era um homem rico. Ele poderia ter os mandado embora com animais, com um grande suprimento de comida, com ajuda para ele chegar pelo menos até a próxima cidade, mas ele os mandou embora basicamente com uma garrafa de água. Se coloque no lugar de Ismael. Ele não fez nada errado. Ele não escolheu nascer nessa família desequilibrada. Ele não podia evitar não ser o filho da promessa. Ele não podia mudar o fato de que ele lembrava Sara do erro de Abraão. Todas essas coisas, ele não tinha nenhum controle. Parecia que ele tinha sido injustiçado. Como Ismael, você pode ter passado por situações que te colocaram em desvantagem, onde havia desequilíbrio, abuso, pobreza. Você não pode evitar, você nasceu nisso. Agora, você está tendo que lidar com as consequências das escolhas erradas de outras pessoas. Permaneça encorajado. O bom pai vê o que está acontecendo. Deus é um Deus de justiça. Ele não é como você começa que importa, é como você termina. As probabilidades podem estar contra você, mas o Deus Altíssimo é por você. Ismael saiu para o deserto, abandonado, confuso, rejeitado. O homem que ele conhecia como seu pai, o homem que havia cuidado dele, lhe trazido provisão, de repente ele virou as costas. E disse, eu não quero mais você na minha vida. Em alguns dias, ele e sua mãe ficaram sem comida, ficaram sem água, estavam prestes a morrer. Agar mandou Ismael ir embora sozinho. Ela não queria vê-lo morrer de fome. Se esse fosse o fim da história, poderíamos tentar justificar dizendo, bom, ele foi o erro de Abraão, ele não era o filho da promessa. Isso não faria sentido se Deus não fosse o bom pai. No deserto, sozinho, abandonado, Ismael começou a chorar. A Escritura diz, Deus ouviu o choro de Ismael. Não o choro da sua mãe, não o choro de Abraão. Deus ouviu o choro desse jovem, nascido em desequilíbrio, com todo tipo de coisa sobre as quais ele não tinha nenhum controle. O que Deus disse? Que pena, Ismael, você veio da família errada, você veio como o primeiro filho muito cedo, apenas aceite. Deus tinha um plano para esse jovem. Ele disse, Ismael, eu tirarei de você uma grande nação. Ainda que ele não fosse o filho da promessa, ainda que seus pais tenham feito uma bagunça na sua vida, Deus disse, de fato, Ismael, eu tenho visto toda a injustiça. Eu sei que você teve tropeços, eu sei que as pessoas te colocaram em desvantagem, mas não se preocupe, eu vou acertar as coisas para você, farei algo grande na sua vida, eu vou criar uma nação de você. Deus estava nos mostrando que ainda que você tenha pais que estragaram tudo, ainda que você tenha pessoas que te colocaram em desvantagem, vício, abuso, pobreza, você não tinha nenhum controle, não fique desencorajado, Deus sabe como tirar grandeza de uma grande bagunça. E se você fizer como Ismael e não reclamar, não desistir de um sonho, isso não é justo. Pelo contrário, for até Deus. Se você fizer isso, o bom pai não só vai ouvir o seu chamado, mas ele vai fazer mais da sua vida do que você já imaginou. Se Ismael estivesse aqui hoje, ele ia dizer, você pode ter tido tropeços, a vida pode ter sido injusta, mas isso não tem que te parar. Não viva com uma mentalidade de vítima. Todos nós podemos encontrar alguma razão para deixar o que aconteceu no nosso passado limitar nosso futuro. Abraão foi o pai da fé, mas ele não tratou seu filho corretamente. Uma pessoa boa pode ter errado com você. As pessoas são humanas, elas cometem erros. Por que você não os liberta da culpa? Pare de tentar fazer as pessoas te recompensarem e vá até Deus e Ele vai te recompensar. Deus sabe como tirar grandeza do desequilíbrio. Isso quer dizer grandes relacionamentos, grande talento, grandes oportunidades, grande sucesso. Em 1973, um bebê nasceu em Cincinnati, de uma mãe afro-americana e seu marido. O relacionamento era muito estável, o pai não vivia em casa. Esses pais se divorciaram quando o pequeno menino tinha 4 anos. Esse pai não se envolveu com seu filho. Ele nunca participou dos seus eventos. Na verdade, esse jovem viu seu pai 4 vezes na sua vida. Ele não era popular na escola. Tiravam um sarro dele por causa da sua aparência. Ele tinha uma doença que lhe fazia perder seu cabelo. Ele se sentia sozinho e abandonado. Mas o bom pai estava cuidando dele. Ainda que seu pai terreno não tivesse envolvido, ele tinha uma mãe maravilhosa. Ela o levava à igreja toda semana, orava por ele, profetizava a vida em seu destino. Aos 13 anos de idade, sentado na igreja, ele sentiu chamado para ministrar. Aos 21, ele deu um passo de fé e pregou seu primeiro sermão. Hoje, 20 anos depois, nosso John Gray está falando ao mundo, tocando milhões de pessoas. Você pode ter tido um começo duro. As probabilidades estão contra você. O bom pai vê o que está acontecendo. Ele sabe o que você não teve. Ele sabe quem não estava lá para você. Ele está levando em consideração as feridas, a solidão, os tropeços. Ele tem um plano, não só para te tirar disso, mas para te tirar melhor. Agora, não viva como uma mentalidade de vítima. Não desista dos seus sonhos. Pode haver alguma disfunção no seu passado. Todos temos um pouco. Mas o bom pai tem coisas maravilhosas no seu futuro. Eu acredito e declaro que, como Ismael, Deus trará a grandeza de uma grande bagunça. Como os israelitas, ele vai derrubar muralhas mais facilmente do que você pensou. E como John, ele será um pai para os órfãos e te levará à plenitude do seu destino. Em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém? Eu gosto. Queria te dar a oportunidade de fazer o Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. E se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.